Oi, tudo bem com você? Sejam bem-vindos ao Terapia de Produto, um programa onde mergulhamos nas perguntas, desabafos e angústias dos Product Managers. Meu nome é Paulo Chiodi e estou aqui para conduzir essa jornada de aprendizado, aconselhamento e, é claro, um pouco de conforto para todos vocês. Neste programa, contamos com a ajuda dos incríveis especialistas da melhor escola de carreira digital do Brasil e, quiçá, da América Latina, a Tera, que estão prontos para compartilhar suas experiências, sabedoria e, quem sabe, algumas risadas também. Afinal, quem nunca passou por um momento difícil e precisou de uma palavra amiga? Então aumente o volume, relaxe e prepare-se para embarcar conosco neste bate-papo descontraído e esclarecedor. Vamos juntos desvendar os mistérios do universo dos Product Managers e transformar suas angústias em aprendizado e crescimento. Tudo bem com você? Meu nome é Paulo Chiodi e sejam bem-vindos ao Terapia de Produtos. Comigo, nessa sessão, Paty Duarte e André Nunes. Tudo bem com vocês?
Tudo ótimo.
Tudo ótimo. Boa noite.
Antes da gente entrar, recados, e entrar para a sessão, tocar o sininho para iniciar a sessão, qual é a história de vocês? Em um tweet.
Sou advogada, mas fiz uma transição para a carreira de produtos. Porque nessa área de direito eu acabei atuando muito com startups quando eu estava na função de relações governamentais. E aí eu fazia justamente essa intermediação de startups com o governo. E aí eu acabei chegando nesse ponto de trabalhar com startups, me apaixonei pela carreira de produtos e comecei essa jornada na Tera como uma estudante da Tera. E hoje estou aqui como expert com vocês e super feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite, PG.
Eu sou o André Nunes. Sou mineiro, formado em engenharia elétrica, mas fiz mestrado em computação pela Songwon University na Coreia do Sul, quando eu morava por lá. Fui com consultoria, fui CTO de startup e hoje eu estou Head de Produtos e Tecnologias no Guatemi 365 e também expert na Tera em alguns dos cursos.
Isso que é em um tweet, hein? E você que deu play nesse episódio, temos uma advogada no recinto. Então... polêmicas teremos. A sessão hoje será com uma terapeuta barra expert barra advogada. Então, será tudo dentro da lei.
Opa!
Ok? Nada vai ser, nada fora da lei aqui. Antes da gente começar a nossa sessão e o sininho da sessão iniciar, tocar, né? Para iniciar a nossa sessão. Recados, está ouvindo pelo Apple Podcast e Spotify? Clique no botão seguir e deixe suas 5 estrelas em ambas as plataformas. Em ambas as plataformas também tem um campo de mensagem ali para você dar um feedback ou você falar o que você achou dessa sessão de terapia aqui, tá bom? E o segundo recado é se conecte com André Nunes e Paty Duarte no LinkedIn. O link está na descrição. Mande mensagens para o André Nunes, você manda TG apenas, TG. Para Paty Duarte... você manda Constituição. É isso. Mandar uma mensagem Constituição, eles vão saber que você ouviu esse episódio. Caso vocês não queiram mandar essas palavras, não mandem nada, só mandem um oi e se conecte com eles. Dito isto, vamos para a nossa sessão. E agora o sininho toca e a sessão começa. Começando a nossa sessão. A gente, no início lá do programa, quando a gente pensou em fazer o programa, a gente soltou um formulário para a nossa comunidade, onde a nossa comunidade compartilhou frustrações, dúvidas, dores, ali algumas coisas que eles passam no dia a dia, para que a gente pudesse trazer nas terapias, né, no programa Terapia de Produto, para a gente discutir, ter dicas, ter conselhos, bem terapia. E aí a gente trouxe aqui algumas, e eu quero começar logo... perguntando para os terapeutas desse episódio o seguinte, abre aspas. Eu levo frameworks e metodologias. Meu diretor vem com Extreme Go Horse. Chego a me questionar se estou realmente no caminho certo com ele. Fecha aspas. Qual que é a dica? Porque eu não vejo sair daqui, hein?
Na minha aula de topologia, eu falo justamente dessas estruturas de empresa. E muitas vezes a gente tem essa, percepção logo de cara. Nessa mensagem aí eu já consigo identificar que é uma empresa mais tradicional, tem um diretor. E aí talvez levar esses frameworks seja de fato um gerador de competição. Já vou começar a colocar o bode na sala para a gente começar a discutir sobre isso. E acho que é uma boa a gente tratar isso na terapia. Eu acho que muitas vezes a empresa não está preparada para as novas ideias e tecnologias que estão surgindo. E talvez a gente tenha que fazer isso com um pouco mais de empatia com essa pessoa que está recebendo essas novidades, esses frameworks. E aí eu vou jogar essa bomba para o André Nunes.
Então, vamos lá. Vou tentar ser terapêutico e menos polêmico, pelo menos para começar, né, para a gente se ambientar aqui. Essa é a realidade que eu vivi nos últimos anos. E a gente pode até dar exemplos aqui. Mas a primeira coisa, né, literalmente essa semana eu tive uma conversa com uma amiga falando sobre produto e a gente só trocaria o Extreme Go Horse por Shape Up Betting Table, que é o que ela tomou de top-down lá da pessoa que estava trabalhando com ela. Mas a realidade é que em algumas empresas onde a liderança já está ali há mais tempo e não tem uma formação de produto, você vai ter estruturas muito, muito engessadas. Significa que talvez você tenha orçamento anual e seus ciclos sejam muito mais longos do que as pessoas que estão começando a trabalhar com produtos agora estão acostumadas. Você não fala de planejamento de uma semana, você não fala de sprint, você não fala de coisas que cabem em intervalos curtos de tempo, entrega incremental, não. Você vai precisar desenhar um projeto que vai demorar meses ou anos e você vai ter que, hoje, planejar alguma coisa e você vai ter que acertar a data para daqui a 6, 7, 8, 10 meses. E aí de você, se você errar, né? Porque é assim. Na prática, a minha experiência como liderança de produto tem sido a seguinte. Pega o que tem na companhia, entende o que tem lá, de verdade. Se você está começando como PM, se você está começando como desenvolvedor, como designer, seja qual for o teu papel no teu time, se você tentar simplesmente encaixar um framework sem que a companhia inteira entenda o porquê está fazendo e tenha conhecimento, não vai rolar. Acho que esse é o ponto de partida. E aí, na minha experiência, o resultado vai convencendo as pessoas a mudar o método. Então, assim, como que eu, André, pegaria um projeto de 6, 8, 10 meses e faria isso encaixar num framework, né? Talvez o framework vai funcionar para a realidade interna do time, mas você vai ter que criar ou adequar algum mecanismo para ajudar você a reportar os resultados, por exemplo, para os diretores. Talvez seja esse o mecanismo. Ah, eu vou rodar sprint de uma ou duas semanas, mas ainda assim eu vou levar a apresentação formatada lá para o comitê que quer avaliar os projetos de mês em mês. E ainda assim eu vou colocar num gráfico lá, um Gantt chart, alguma coisa assim, para poder apresentar os resultados. Você vai liberando espaço para que a metodologia vá crescendo, e aquele framework mais tradicional, aquele formato de reporte de projetos mais tradicional, vai ficando um pouquinho mais de lado, mas a partir do teu resultado, assim. Não é fórmula mágica, talvez não é a resposta que todo mundo quer escutar, mas na minha experiência é isso que tem funcionado. Eu acabei de brincar que eu tô voltando de um evento onde eu tô apresentando um case de um projeto que tinha data com 6 meses de antecedência para ser desenhada e que a gente rodou em Scrum. Se eu perguntar algumas pessoas da companhia o que é Scrum, eu tenho certeza que elas não vão ter a menor ideia. O Scrum aconteceu, o projeto rodou, a gente fez Discovery, a gente rodou Dual Track Agile e tudo mais. Eu não sei se todo mundo nem sabe que isso aconteceu. Foi favorável, a gente colheu os resultados disso, mas na hora de reportar algumas coisas, a gente leva no framework mais tradicional ou no modelo mais tradicional que a companhia está acostumada.
Esse é um ponto, né, Paty? Acho que um ponto que o André falou é que fica para quem está nessa terapia aqui ouvindo, saber traduzir algumas coisas, né? Quando a gente fala comunicação, não é escrita. Questão de comunicação passa por uma estratégia também, de você adaptar a linguagem para os diversos interessados da empresa. Não tem como você falar igual você fala com o design, com o diretor, com o time. E aí veio o ponto, né? Como que a pessoa que está começando, ou a pessoa que já está na área, né? Que é bombardeada diariamente com frameworks, metodologias e etc., consegue fazer esse mapeamento e traduzir a linguagem do PM para os stakeholders e áreas interessadas que não têm obrigação de saber os frameworks e os buzzwords da nossa área.
Sim, o André comentou um ponto bem importante, essa parte de entender os contextos, né? Muitas vezes a gente entra, eu comentei ali no início, da gente pensar nessas estruturas, é que ainda hoje eu acredito que quanto mais perto da tecnologia a gente chega, a gente começa a diminuir essas diferenças entre empresa tradicional e empresa mais tech, né, mais startup, e a gente começa a diminuir essas barreiras, assim. Mas esse ponto que você comentou, da gente estar nessa posição, seja ela início de carreira ou já tem um tempo que está no mercado, eu acho que tem esse ponto de entender os contextos, entender se esse Extreme Go Horse ele vem só desse diretor, se ele não vem também de uma estrutura toda que está dentro desse contexto, que já tem essas atividades, e aí vem essa parte que o André comentou também, a gente ter esse gerenciamento de tentar entender como gerar espaços, e a palavra acho que mágica mesmo é resultado. Então, como é que a gente sempre vai quebrando barreiras através de resultados? Principalmente na nossa carreira de PM, eu acho que tem muito essa questão de apresentar resultados pela nossa gestão por influência. Então, gerir por influência é gerir através de resultados também.
E outra coisa que a gente tem tentado bastante nas estruturas de produto em que eu tive a oportunidade de tocar é que a gente é bastante educacional. Então, a gente sabe que, como o Sheldon falou, não é todo mundo que tem a obrigação de conhecer nossas metodologias, jargões, etc. Então, periodicamente, a gente toma a iniciativa de, galera, querem se aproximar aqui? Vamos fazer uma sessão e explicar como é que a gente faz o processo de discovery. Ou, um passo a mais, sabe aquele negócio que chama discovery, que a gente fala com vocês sempre que a gente tem que fazer e fala que é importante? Área comercial, vem aqui, deixa eu levar vocês para conversar com o cliente. Desenvolvedores, vem cá, vamos lá fazer uma entrevista de cliente comigo, você fica de ouvinte, participa, vamos ver o processo na prática. E aí, conforme as pessoas vão entendendo o desafio que é e o ganho que a gente tem nesse processo, literalmente participando dele, elas vão ser mais empáticas, elas vão ouvir melhor da próxima vez e as coisas vão ficando mais fluidas. Mas, de novo, não é do dia para a noite, construir cultura de produto, e eu falo cultura porque, de fato, tem a ver com as pessoas mesmo, leva tempo, trabalho árduo, e vão ter frustrações no caminho, acho que esse é o ponto, e a gente vai ter que saber lidar com elas.
Essa primeira sessão aqui, essa primeira dúvida e frustração que a gente acabou de responder, ela se conecta com uma outra que a gente recebeu de uma outra pessoa, que é a seguinte, abre aspas, não conseguir aplicar conhecimentos e técnicas e não saber o depara do que se deve ser usado na prática, que é muito, né, eu levo metodologias e frameworks, recebo Extreme Go Horse, eu não sei como aplicar os conhecimentos e técnicas que eu aprendo e sou bombardeado todo dia. Por onde começar? Como que coloca, como que faz um depara do que se deve ser usado na prática?
Eu diria que começar pelo menor incremento, pelo mais básico, e posso tentar dar umas dicas mais práticas aqui, né? Se o seu time faz uma gestão de projetos tradicional, cascata, meses de planejamento, orçamento anual e etc., talvez é começar a ter pequenas interações de trabalho. Não necessariamente você vai rodar um framework, mas dentro do ciclo que a gente tem, como é que dá para encaixar uma interação curta, onde, em vez de olhar para um projeto que demora 6 meses para ver um resultado, eu consigo fazer alguma coisa em algumas semanas, mesmo que você não chame isso de nada, entender que você pode trabalhar com intervalos de tempo mais curto, e aí significa talvez ter cerimônias com intervalo mais adequado, significa começar a fazer uma reunião de planejar a semana que você está trabalhando e fazer checkpoints assíncronos, significa tentar adequar pequenas coisas no dia a dia do teu time que não gerem grandes interrupções, e aí você não precisa nem brigar pelo fato que você está implementando um framework. Deixa as pessoas fazerem, mesmo que você não dê um nome àquilo, vai adequando e mostrando a entrega, e aí depois, quando todo mundo estiver fazendo, talvez pode ser um macete, né? Faz e depois você dá o nome. Pode ser um jeito de fazer isso, né? E outra coisa que costuma ajudar bastante é conseguir organizar um pouco as medições do trabalho. Então, assim, efetivamente tem métrica de produto, e isso significa que você precisa começar a levantar dados, organizar uma estrutura, e aí você fala, putz, mas eu não tenho alguém dedicado aqui para fazer, eu não tenho uma analista de dados para poder fazer isso, eu não tenho engenheiro de dados para extrair. Como é que você conseguiria medir a eficiência do teu trabalho ou os resultados do teu produto com o que você tem na mão hoje? Eu tenho planilha? Beleza, vamos fazer um gráfico vamos tirar informações de uma planilha aqui que me permite ver como é que o meu produto está evoluindo. Será que eu consigo contrastar a realidade do nosso trabalho atual versus, uma vez que eu comecei a utilizar algum método diferente, fazer algum processo diferente, como é que isso melhorou? Vou voltar para o ponto aqui, mas se eu conseguir mostrar o resultado a partir de algo tangível, é muito mais fácil convencer as pessoas, né? Então, entendo que é difícil fazer esses deparos. Eu tive a experiência de trabalhar com alguns PMs que falaram comigo: André, é a primeira vez que eu consigo rodar uma sprint de verdade. É a primeira vez que eu faço um discovery. A pessoa tinha, acho que, 3 anos já trabalhando como PM. Ela falou comigo que tinha sido a primeira vez que ela tinha feito um discovery. E não foi nenhum, tipo, um discovery robusto. Foi, tipo, uma semana fazendo entrevistas e algumas coisas assim. Mas porque eu sei que isso acontece ainda, né? Porque as pessoas têm dificuldade de entender o valor de alguns dos componentes, então às vezes é mais prático mesmo. Você consegue fazer? Você consegue bloquear um tempo na tua agenda para fazer? Faz e mostra para as pessoas, explica porque que é importante, e aí depois você faz convencê-las com o resultado.
Eu concordo com essa visão. Além disso, muitas vezes a gente acaba tendo uma visão, principalmente eu que tenho essa vivência nos dois mercados, né? Tipo, nesse que ainda não tinha as metodologias, e aí agora tem uma série de metodologias e frameworks. Se a gente parar para olhar mesmo, de fato, a dinâmica do dia a dia, ela já contempla muitas atividades semelhantes que hoje só tem nomes diferentes. Então, acho que é um pouco disso também, tentar entender se a dinâmica, às vezes, ela já acontece, só que ela é chamada com outra, de outra forma, e tentar inserir isso aos poucos e com contexto, né? Dentro de um contexto que faça sentido para todas as pessoas que estão envolvidas. Eu gosto muito de tratar toda a dinâmica do meu dia a dia como todo mundo fosse ali, tipo, matriz de stakeholders, sabe? Porque aí fica mais fácil eu entender como me comunicar com essas pessoas. E também ir alinhando com o tempo essa questão dos jargões. A gente tem muitos jargões. Hoje eu tô dentro de um contexto físico, implementando jornadas digitais. Para eles, é muito difícil esse contexto. Eu chegar e ser a pessoa que tá falando um monte de coisa que eles não entendem. Mas, de fato, eram coisas que eles já faziam, só que eu chamo de uma forma diferente, porque eu tenho essa vivência diferente, já estou há 7 anos quase na carreira de produtos, e hoje ensinar eles também é um processo para mim. Então, fazer esse depara é pegar na mão, é contextualizar, é mostrar o porquê das coisas e ter paciência. Eu acho que esse é um ponto bem importante nesse processo. Muita, muita calma e paciência.
Isso é um ponto importante. Calma. Respira e não pira. Calma. Isso é um conselho de... Não sou eu. Eu não sou um terapeuta. São eles os terapeutas. Mas
exato.
Respira e não pira. Antes da gente passar para o nosso próximo caso, como que vocês veem a nossa área cheia de frameworks? Isso é um... meu Deus do céu. Não vou polemizar aqui na terapia. Na sessão de terapia. Mas a frameworkização da área, ela já está competindo... com a pergunta de qual que é a diferença entre PO e PM? Tá no mesmo nível. Todo dia, toda semana, a gente tem que ficar falando sobre frameworks e metodologias. Como que vocês estão vendo a nossa área no atual momento? E como que você vê, vocês olham, enxergam a nossa área no futuro, a curto, médio, longo prazo?
Olha, o que eu tenho visto hoje, nessa questão de muitos frameworks, é que a gente não consegue ter tempo hábil para aplicar todos eles. Então, acho que já começa daí. A gente tem uma questão de limitação de tempo com espaços na agenda, porque essa dinâmica, principalmente depois dessa mudança de conceito de trabalho mesmo da pandemia, a gente tem muitas reuniões. Eu acho que isso é uma dor geral da área, porque a gente tem muitos, muitos reuniões. E é muito difícil coordenar o preenchimento de todos esses frameworks, a aplicação de todos esses frameworks com esses tempos de agenda e de conversa. Mas o que eu vejo? Eu acredito, eu passei pela aquela quebra lá atrás da metodologia, daquelas metodologias antigas, tipo ITIL para gestão de problemas. Então, eu acho que a gente está chegando mais ou menos nesse ponto em que a gente precisa ter uma quebra para voltar a ser simples. Mas eu não sei se isso é uma tendência de mercado, então talvez até o André tenha mais uma visão mais ampla disso, mas o que eu vejo do lado de cá como PM, né, que não está nessa posição de head ainda, que existe uma necessidade de simplificar as coisas, e essa amplitude toda de frameworks não simplifica a nossa vida, ela está muito mais complicando o dia a dia E a gente vai precisar fazer essa quebra e ter essas cabeças pensantes aí, tipo a gente que está aqui sempre discutindo sobre esse assunto, como é que a gente facilita esse dia a dia? Então, a curto prazo, eu ainda acho que a gente tem muito conflito. Ainda acho que a gente tem muito a aprender como gerir tudo e como fazer essa gestão de frameworks. A médio prazo, eu acho que a gente já tem que começar a pensar em mudar esse esquema para ser uma coisa mais simples. A longo prazo, eu acho que é uma necessidade de mudança. Que a gente tenha, de fato, que quebrar essas ações, até por uma conta de, por uma questão de estrutura. Então, como você falou ali, né, Chioli, tipo, a gente tem hoje a atividade do APM, do PO, do PM, e aí isso começa a ter um pouco de confusão quando começa a ter PO sênior, PO júnior. E isso é meio assustador para a gente. Não sei para vocês, mas para mim soa como algo assustador. O mercado está mudando, mas ele está tentando encaixar algo antigo com algo novo, cheio de informações e com metodologias e frameworks que já estão ficando um pouco defasadas, e a gente está se complicando. Então, é um desejo e uma vontade que a longo prazo a gente tende a simplificar.
Esse momento que a gente vive está do lado das empresas, né? Porque com a crise, as empresas começam a olhar mais eficiência, redução de custos, etc. E aí eles começam a adequar ou readequar cargos e salários, não? Muitas empresas, a gente está vendo esse movimento, né? Muitas empresas mandando embora PMs e, semanas depois, abrindo vagas de PO. Por quê? É mais barato. PO e PM, e eles olham o que se faz, né? Então, isso mostra também que uma readequação das empresas para o menor custo e também a falta de entendimento das empresas do papel de um Project Manager. E como que adequa isso, André? Tudo isso que a gente falou, que a Paty falou, e esse cenário econômico caótico.
Primeiro para a questão do frameworks. Se a gente não chegou ainda, a gente vai chegar em breve no ponto em que a gente vai ter que parar. Assim, não dá para alguém mudar uma vírgula a mais ou colocar um acento a mais nisso aqui, transformar num novo framework e inventar mais uma moda. O que eu quero dizer com isso, né? Não é que frameworks não são importantes, eles ajudam a padronizar a maneira como a gente trabalha, o conhecimento, ajudam a formar as pessoas, né? Todos nós que tivemos oportunidade de fazer cursos, mentorias ou qualquer coisa, o framework ajuda a gente a ter uma linguagem comum, como área. Só que a gente começou a inventar tantas coisas, e eu posso fazer um paralelo aqui, né? Não tem como não polemizar, não vai dar para fugir disso, com o que está acontecendo com o movimento ágil, assim. Foi tanto framework, tanta coisa, tudo mais, até que chegou um momento que os caras que escreveram o Manifesto Ágil falaram, isso que vocês estão fazendo não é ágil. Tipo, tem tanta burocracia e vocês esqueceram os princípios ágeis. Não importa qual que é o framework, você tem que cobrir esses quatro valores aqui. E aí pediram pra gente voltar para os valores, independente do framework. Se isso não aconteceu com a área de produto, isso vai acontecer em breve, de verdade. Porque cada empresa está inventando a sua versão de um framework e está dando um nome. E aí sai começando a fazer publicação e produzindo conteúdo a respeito disso. E quem está se formando fica super confuso. Quanto a gente falava que eu tive a curiosidade de abrir uma lista de frameworks aqui. E, de verdade, assim, tem coisa que eu nunca vi falar na minha vida. Tem mais de 50 itens aqui listados como frameworks de produtos. Eu fiquei mais assustado do que eu já estava antes de entrar nessa conversa. Mas é tudo para dizer que a gente vai ter que voltar para o fundamento. E o fundamento de produto é entrega, o fundamento de produto é olhar para o cliente, entender qual é a necessidade dele e conseguir atender isso, né? Casando com a gestão do time, todos os processos mais básicos mesmo que a gente tem para a construção do produto. Não é criar coisa da nossa cabeça, tá? Não é criar coisa que o nosso diretor disse que tem que criar, é atender a necessidade do nosso cliente e rentabilizar negócios. E aí, por que eu vou falar de rentabilizar negócios para conectar com a segunda pergunta aqui? O momento no mercado é um momento em que está todo mundo sendo convocado, tá? Não é negociável, está todo mundo sendo convocado a falar de rentabilidade de negócio, né? Empresas não são ONGs, associações de caridade, nem nada. Elas existem com um motivo, que o motivo é dar lucro. Vivemos por muitos anos uma doce ilusão de que dava para não ser rentável, não ter números positivos, e em algum momento as coisas iam maravilhosamente acontecer e dar certo, e ponto. Aí vem pandemia, vem crise econômica, taxa de juros de dois dígitos, e as empresas vão olhar para áreas de produto, e aí não vou nem falar de geral, não, vou olhar para a área de produto e falar assim, meu dinheiro investido aqui, qual retorno que ele dá? Será que ficar 4, 6, 8, 10 semanas discutindo framework, fazendo planejamento, está dando retorno? Então, o que aconteceu, o fundamento do que aconteceu, é que assim como outras áreas que historicamente já tinham sido provocadas a ser mais eficientes, como a área de produto é mais recente, a gente nunca passou por isso. A verdade é essa. Áreas de produto amadureceram nos últimos 4 a 5 anos. Então, a gente não teve um ciclo de crise muito forte nesse período. Então, a gente está vivendo o que, historicamente, o mercado, e se eu pegar a tecnologia no geral, já viveu algumas vezes. Se eu pegar outros mercados em geral e outras áreas em geral, já viveram algumas vezes. E as empresas não fazem isso bem. Então, vamos combinar que o jeito que elas fazem é ruim. É o que vocês mesmos mencionaram, que às vezes é pegar e mandar embora os PMs e contratar POs, porque historicamente os cargos têm salário mais baixo. Eu quero dizer, estou dizendo isso porque efetivamente é isso que está acontecendo, né? As empresas não souberam se adaptar à realidade de produto. Eu falo que tem empresas que até hoje não conseguiu ter cargos efetivamente de produto e fazem adaptações para as pessoas poderem atuar como produto. Isso é a realidade. Então elas não conseguiram chegar no ponto nem de amadurecer. Então, eu nem esperava que elas conseguissem ser maduras no processo de fazer as reduções e ser eficiente de maneira clara. Talvez eu seja um pouquinho pessimista com isso, mas no fim das contas acho que é o que está acontecendo, né? Como lidar com isso? Não tem jeito fácil. Eu acho que nós, como pessoas de produto, estamos sendo provocados a entender exatamente o que acontece com o nosso negócio. Então, se você é um PM, se você não entende como é que o teu produto está gerando receita, provavelmente você vai ter um problema. Se você é um PM e não entende como é que você está mexendo as métricas principais da empresa, se você não tem um conjunto de métricas que você olha, esses números não estão melhorando, sinalizando eficiência para a sua companhia, você vai receber a provocação de seu time está grande demais, o que a gente pode fazer aí, será que eu preciso de um PM dedicado para esse produto, será que não dá para você fazer metade desse produto, metade no outro, essas coisas vão acontecer. Mas o que eu quero dizer é que o que a gente está vivendo é um efeito que o mercado está vivendo. E agora, amadurecendo como área, a gente deveria encontrar respostas um pouco melhores também para esses problemas que a gente está passando agora. E eu acho que são conversas como essa que vão ajudar, trazer exemplos do que funciona e do que não funciona. E vou trazer um pouquinho para a nossa realidade, as realidades que eu tive recentemente. Assim, estamos todos passando por esses processos de amadurecimento como área de produto, e estamos sim olhando para as métricas do negócio. Não adianta mais falar que só o NPS está legal, que é o melhor NPS do país, se o produto não gera receita.
O André, ele cutucou agilistas e no final da consulta dele, ele cutuca Product Designers e UX, né? Com o NPS.
Você tá dizendo.
Parabéns, André. Isso mesmo. Muito obrigado, André. Muito obrigado. Como a gente tá falando dessa mudança, do momento, framework, como conectar com resultados... movimentação das empresas, amadurecimento. Claramente, o Brasil é muito grande. Quando a gente fala da área de produtos, sempre existe um recorte da área de produto de sucesso, que é o da Zona Oeste, Zona Sul de São Paulo aqui, né? Faria Lima, Pinheiros, Morumbi, aqui, Itaim e tal, onde estão localizadas as empresas hypadas e glamourosas e que vendem uma cultura de produtos plena. Mas o Brasil é muito grande, né? Existem vários contextos, né? Já diria a minha professora de história que no Brasil existem vários Brasis. Você que está ouvindo, deu play, está ouvindo essa sessão de terapia, entenda o seu contexto, né? Não queira, você que está em outras partes do país e do mundo, aí vai um beijo pro pessoal da Colômbia que nos ouve bastante, aparentemente. Tudo bem você não ser, sua realidade não ser igual aqui da Zona Oeste, Zona Sul de São Paulo. Tudo bem. Isso não significa que a empresa que onde você trabalha está fazendo errado. Ou que você não é uma boa pessoa de produtos. Certo, Paty? Certo, André?
Sim. Eu acho que nesse contexto, uma coisa que eu acho curiosa, que eu queria acrescentar. A gente fala muito em contexto. E muitas vezes, a gente não tem um acordo entre PMs ali, o que, que é contexto. Né? Tipo, o que significa isso? Tipo, o que significa esse contexto? E eu acho que é bem esse ponto, assim. O contexto nada mais é do que a realidade que a gente está vivendo. E a realidade, ela inclui muitos fatores. inclusive essa questão de estrutura mesmo, do que a gente está vivendo, que está vivendo esse momento de layoffs mesmo. Então, o contexto aqui em São Paulo, o contexto econômico impacta muito, mas em outros lugares é contexto ambiental, é um contexto de classe social, ou tem outros contextos muito maiores. E aí vem outro ponto que eu acho que é legal a gente pensar também nessa questão de acalma o coração, que é tudo que a gente está vivendo e tudo que a gente está perdendo de diversidade nesse caminho por conta dessas mudanças de mercado. Então, a gente está chegando num ponto em que precisa realmente rever muitas coisas e sair dessa bolha que a gente vive hoje aqui nesse eixo Rio-São Paulo, que eu acho que a gente pode estender um pouquinho ali para muita coisa, muitas empresas que estão no Rio também, mas quando a gente estende isso, quando a gente vai para outros lugares, a gente também tem essa função de PM, de acalmar o coração e lembrar que a gente não produz produtos só para as pessoas que estão próximas a nós. A gente tem que incluir também esse desejo e toda essa vontade de conseguir fazer que o produto seja usado, que ele seja bom para as pessoas. E aí eu acho que tem esse quê aí que o André falou. A empresa ela não está existindo como uma ONG. Existem ONGs e existem empresas que precisam faturar, que precisam acontecer financeiramente e que vêm de um legado de investimentos muito altos e que hoje precisam ter esse foco na eficiência econômica, que é uma expressão que arrepia qualquer PM hoje, né? Quando você fala em eficiência operacional, você já fala assim, meu Deus, vai mudar meu roadmap amanhã. Então, assim, eu acho que é um ponto que é bom a gente comentar aqui na terapia, porque é uma dor generalizada da área.
E uma dica de leitura sobre contextos é o livro de Barack Obama, né? Onde ele fala que quando ele era presidente, antes de ele viajar para uma nação, ele estudava essa nação para entender o contexto dela e se adaptar a ela. Então, ele sabia a cultura, ele sabia como se comportar, como cumprimentar ou não cumprimentar, aprender algumas frases chaves, né, para mostrar empatia e etc. É isso, entender o contexto. Dito isto, linka com uma outra dor aqui de uma pessoa da comunidade, que é o seguinte: estruturas verticalizadas, que às vezes tiram a autonomia do time de produtos. Isso linka com a última fala da Paty, né? Que estamos no ano da eficiência. E o ano da eficiência é tiro, porrada e bomba, é roadmap sendo atualizado a cada 48 horas. E é isso. Agora, com inteligência artificial, então, vixe! Saiu inteligência artificial, já atualiza o roadmap. Como que lida com isso, Paty e André?
Minha experiência, que eu posso compartilhar, eu acho que muito dessa sensação que a gente tem de autonomia dos times de produto, ela tem que ter esse cuidado. Eu acho que não é bem uma questão de autonomia dos times de produto, né? Quando a gente pensa justamente em estruturas verticalizadas, se a gente olhar na prática, e aí eu não quero polemizar, mas assim, tendo a polemizar, porque esse assunto é bem crítico, eu acredito muito que mesmo que a gente pense que as estruturas elas não são verticalizadas, no fim do dia acaba sendo. Por quê? Tá todo mundo olhando para um ponto que tá lá em cima, que normalmente são as grandes metas, né? Tipo, os OKRs e tudo mais. E tudo isso tá relacionado à questão de objetivos financeiros da empresa. Então, querendo ou não, eu acho que a estrutura verticalizada, a gente acaba confundindo que a estrutura verticalizada é aplicada só na gestão de pessoas. Mas quem forma a empresa, quem faz a coisa acontecer, são as pessoas. Então, eu acho que não adianta a gente separar, sabe? Quando a gente pensa em estruturas verticalizadas, a gente também tem que pensar que o pensamento também, no fim do dia, acaba sendo verticalizado. Que é esse pensamento focado no resultado. Tá todo mundo pensando no mesmo resultado, mas eu defendo um pouco a questão da estrutura verticalizada, porque cada um, vestindo o seu chapéu, consegue executar da melhor forma possível que precisa ser feito, dentro do seu contexto. Então, um CEO, ele tem que ter a visão ampla, ele tem que ser o cara das ideias, o cara oxigenado, sabe? E quem está abaixo, por isso que eu defendo um pouco essa questão da verticalização, porque da estrutura verticalizada, perdão, porque quem está ali, tipo, igual o André, ele tem uma visão de head, que já é uma visão que está preocupado com várias squads rodando. E eu, na visão de PM, eu preciso executar a minha função de liderar por influência, de fazer a gestão do produto, de conseguir conversar com o time de dev sem ser eu a pessoa a comandar, de fato, o time. Então, eu acho assim, se eu começo a ter uma estrutura não verticalizada, uma estrutura em que todo mundo participa da tomada de decisão, muitas vezes a gente acaba cometendo o erro de pisar no terreno do outro. Ah, eu quero começar a ser a pessoa das grandes ideias, eu quero dar as minhas sugestões. Eu acho que tudo tem seu momento. Mas agora, nessa questão que a gente está vivendo muito, agora a gente já passou da onda do tipo, tá no hype eficiência operacional. Não, agora a gente já está sentindo na pele a eficiência operacional, que é redução de time, que é contratação de head para ser head de eu mesma. Falo por mim, hoje sou eu head de eu mesma, porque eu sou a head do time de digital, e o time de digital hoje sou eu, que preciso contratar muitos POs, ou talvez muitos APNs. E essa dinâmica, ela funciona hoje, tipo, a gente pensando em eficiência operacional, talvez, e aí eu não quero polemizar, mas já polemizando, eu acho que a autonomia, ela precisa ser repensada também, porque a gente tem ali uma estrutura em que lá atrás a gente ficou com papéis muito confusos, de exigir que um PM pense como um CEO, que foi aquela frase terrível que eu escutei muitas vezes lá no início da minha carreira, pense como dono. Gente, é horrível ouvir isso. Por quê? Você não tem que pensar como dono, você foi contratado para uma função e tem que otimizar tudo que você precisa fazer da melhor forma possível. E alinhar com todo mundo, conversar com todo mundo para onde você quer chegar. Então, assim, ah, eu quero ser head, eu quero ser um especialista, para onde eu estou querendo ir? Então, eu acho que refletir um pouco mais sobre o impacto da estrutura verticalizada e refletir um pouco mais sobre o que é realmente autonomia dentro do dia a dia de trabalho, eu acho super importante. E também fazer aquele deparo, né? Tipo, lá atrás que a gente falou, autonomia para quê? A gente quer autonomia para quê? É muito diferente se a gente viver num contexto de microgestão. Aí é ruim, lógico, né? E a gente tem uma série de outros verbos aí dentro disso, né? Que é a questão do comportamento, da educação, do microgerenciamento, enfim, uma série de outros problemas. Mas eu acho que a gente tem que pensar com um pouco mais de carinho nessas palavras que a gente usa hoje, tipo, e como é que de fato a gente consegue operar isso da melhor forma possível, pensando em rentabilidade.
Pô, gostei muito da parte de falar da questão da verticalização com esse viés de certa forma concordância, e eu acho que tem a ver também com a maneira como a gente pensa, como as carreiras das pessoas são formatadas, né? Conforme você fica mais sênior, pode ser exigido de você um pouco mais de abrangência do que você tá olhando, e aqui senioridade não necessariamente tem a ver com o tempo, mas tem a ver com o contexto onde você está trabalhando, se você está olhando para mais temas e tudo mais. Mas primeiro tem esse ponto, né? Às vezes a função que você está fazendo exige que você dê foco em determinado assunto, olhe mais para a operação, e determinada função você vai olhar mais para a estratégia. E aí, em algumas companhias, quem opera e quem faz a estratégia são pessoas diferentes. Pode ser que isso aconteça. Então, eu acho que minha primeira dica para lidar com isso, com estruturas verticalizadas, é entenda a estrutura. Por que que eu digo isso? Porque eu já tive a experiência também de trabalhar com muitos PMs que reclamavam de top-down, mas nem entendia como o processo decisório da companhia funcionava. Isso eu acho muito problemático, porque aí você começa a reclamar e criticar de um processo que você não entende. Sua companhia utiliza metas anuais, OKR, talvez seja esse o mecanismo que faz com que o top-down shake. Porque no momento em que você, como PM, não teve visibilidade, pode ser que você começou a construir um negócio que não tem nada a ver com a estratégia da companhia. E aí tem dois vieses para a gente olhar. Pode ser, de fato, que a companhia está um pouco às cegas, mas existem pessoas que estão ali também para pensar, para desenhar estratégia, para pensar o processo decisório. Então, assim, como é que você conversa com essas pessoas para se sentir ouvida, de certa forma? E quanto dessas pessoas, quanto das informações que essas pessoas estão trazendo, você conseguiu absorver? Acho que eu sempre olho para esses dois ângulos. Pode ser que você esteja muito certo, mas pode ser que você esteja bastante errado também no processo de questionar a sua liderança. Então, acho que primeiro tem esse senso crítico. Entendi o processo, entendi como é que a companhia toma a decisão, e ainda assim cheguei à conclusão de que tem alguma coisa muito estranha aqui, aí beleza, aí vamos conversar sobre como é que eu questiono essas decisões. E entender esse processo decisório vai te ajudar também a questionar. Acho que esse é o meu ponto, né? coisas que vão ajudar muito conhecimento do negócio, construir um pouco de expertise sobre o assunto, para que você traga argumentos sólidos, né? Ultimamente eu tenho estudado muito o tema de data storytelling. As pessoas se conectam muito com as histórias e eu tenho usado muito alguns mecanismos, alguns macetezinhos assim, para sempre utilizar dados para as conversas que eu tenho, principalmente quando eu sei que as pessoas discordam da minha opinião. Obviamente que existem exceções, tem gente que não quer ouvir, tem casos que você vai chegar numa liderança e ela não quer saber porque ela tá com a cabeça formatada, mas partindo da premissa que as pessoas aprendem, são dispostas a procurar o melhor para a companhia, quando você apresentar argumentos sólidos de por que é a direção, a priorização, alguma coisa que você está decidindo, não faz sentido, né? Eu acho que minimamente você vai ser ouvido se as pessoas estão de fato visando o bem da companhia. Então, acho que essa é outra dica que eu daria, assim. Seja muito, muito fundamentado mesmo nas suas argumentações, entendendo o processo e em que parte você pode influenciar nele, né? E a outra coisa que eu, pegando o gancho também do que a Paty falou, é muito cuidado com o que a gente chama de autonomia. Porque eu vi muitas pessoas também, ao longo da minha carreira, pedirem autonomia, mas não se responsabilizar pelo resultado de algumas coisas que elas fazem. E é aí que a gente começa a gerar um efeito muito negativo, um ciclo vicioso aqui, para a área de produto, porque tem alguns lugares que você chega e a gente é taxado de área que só gasta e não traz ganho, ou só gasta e não volta para com... Eu queria evitar o jargão aqui, mas não se responsabiliza de fato por aquilo que a gente está construindo, sabe? Isso me deixa muito incomodado, porque a gente está tentando fazer um trabalho aqui, deu certo ou deu errado, a gente tem que pegar o touro pelo chifre e falar, gente, foi isso aqui. Isso também é aprendizado, tá? A falha também é aprendizado. E aí talvez eu vá abrir uma caixa de Pandora aqui, mas criar ambiente favorável para falha, para mim, é o melhor jeito de, no longo prazo, construir a cultura de produto. Porque os produtos vão evoluir rápido, se você testar, se você tiver mecanismos, até tecnológicos mesmo, assim. Quando eu falo criar um ambiente para falha, talvez você tenha que sentar do lado do tech lead e falar assim, amigão, a gente precisa de ambiente de teste. Talvez é isso. Ou talvez você precisa chegar na companhia e falar assim, olha, a gente vai testar, mas a gente vai testar tudo aqui sem escrever uma linha de código. Qual o jeito da gente testar alguns conceitos sem escrever linha de código? E uma vez que você começar a construir essa credibilidade, uma vez que você tiver dados para poder reforçar os seus argumentos, como PM eu tenho certeza que você vai ser mais ouvido. E se com todos esses elementos, você falar assim, putz, eu tô de fato buscando o melhor pra companhia, não tô sendo ouvido, aí talvez seja a hora de você repensar o lugar onde você tá.
Eu não sou terapeuta, mas tendo a dar um conselho para as pessoas de produtos, que é inteira do negócio. Porque se você não decidir, alguém decide por você. Pode ficar tranquilo. Alguém vai decidir por você, e quando decidir, você vai chamar de top-down. Conheça o negócio, conheça as alavancas e decida, certo?
Essa hora do episódio que vocês anotam, tá, gente? Não se esqueça.
Essa parte que eu falei, não. Você anota tudo que o André falou, a parte. E isso conecta com a nossa penúltima sessãozinha aqui, nossa penúltima dor aqui, de uma paciente que mandou pra gente, que é o seguinte. Esse daqui é testão. A pessoa veio na terapia esperando uma ajuda, um ombro amigo, jogou tudo aqui nesse momento, que é desorganização, falta de empatia, compartilhamento de conhecimento, falta de visão do presente e futuro, e como não bastasse tudo isso, ainda exigem um bom trabalho de quem se quer ter noção das necessidades da equipe, área e empresa. Diante disto, como se adequar em uma gestão de conflito organizacional? Sem derrubar pratos e muito menos abandonar sua profissão. Essa última parte é muito forte. Sem abandonar a profissão. Esse lugar onde essa pessoa está, alguém me manda via DM para eu não passar nem na calçada.
Por favor, dê essa dica pra gente, ajuda a gente. Eu tô processando ainda, mas eu vou tentar responder aos poucos. A pessoa falou um pouco de falta de visão, do contraste entre presente e futuro. Falou de conflitos entre áreas, mas também gestão, e de se encontrar como pessoa de produto aí. E aí me corrige, gente, parte se eu estiver viajando aqui, mas em conflitos entre áreas, mas também como fazer o trabalho sendo cobrado, né, nesse contexto caótico aí. Isso parece aquela sessão de terapia onde faltam 5 minutos e você solta uma bomba pro terapeuta, assim, sabe? Você fala, fica com essa aí, tá dando meu horário, sabe?
É isso. Justamente, já eu vou tocar o sininho aqui.
Vai, vamos lá. Primeiro, acho que reconhecer que não é todo lugar que tem maturidade de cultura de produto. Eu falei isso algumas vezes, mas estou repetindo. Quando a gente sair do eixo das big techs fora do país e dos unicórnios aqui no Brasil, e mesmo esses têm algumas ressalvas nas estruturas de produto que a gente usa de referência, né? A gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente se espelha nesses casos. Como eu não sei onde essa pessoa está aqui, estou assumindo que as coisas não estão legais e tudo mais. Eu tentaria resolver algumas coisas mais imediatas que estão sobre o teu alcance, né? Na tua estrutura, quem é o teu gestor direto? Será que você consegue combinar com essa pessoa alguns acordos de sucesso? Assim, o que é sucesso para o teu time, para a tua área? Mais micro mesmo. Para começar e você conseguir não abandonar a área, porque esse é o foco aqui, persistir, porque estamos aqui como pessoas de produto e a gente não quer perder você. Eu acho que você, no teu micro contexto, né, você começar a se encontrar com as pessoas que estão próximas. Está com um time com alguns desenvolvedores, tem uma liderança técnica legal que você pode sentar e trocar uma figurinha. Será que a gente consegue desenhar o que seria sucesso para a gente nesse mês aqui, ou no trimestre, para começar a mostrar algumas entregas até para você recuperar um pouco da tua satisfação, do teu prazer com o teu trabalho, assim. Quais são as entregas pequenininhas? Começou segunda-feira, o que você vai bater e confirmar que na sexta-feira você entregou junto com o teu time para recuperar essa moral própria, assim, né? Para começar, já que estamos numa sessão de terapia, acho que isso é importante. E a partir daí eu construí os próximos passos. Então, assim, se aproximar das pessoas que estão ao teu redor imediato, teu gestor direto, combinar alguns acordos de sucesso, fazer entregas pequenas. Não necessariamente, como no seu contexto da companhia, você vai conseguir entender o que a companhia está fazendo para o ano. Mas assim, um pouco de leitura de mercado vai ajudar se você está atuando como PM. Então, assim, qual a indústria que eu estou? Quem são os principais players? Quem são as empresas mais importantes? Será que você não consegue aprender dentro de casa? Eu não consigo aprender um pouquinho fora de casa? Estou entendendo que a companhia onde você está não está conseguindo te passar essa visão. Tem um amigo, um colega, um de nós aqui que você pode chamar para trocar uma ideia e falar sobre produto, para entender o contexto? Eu acho que essas duas dicas práticas assim são um bom começo, né? Entregas pequenas, seu dia a dia, corrige isso e foca naquilo que você pode controlar e busca referências. E se as referências não estão aí dentro, encontre mentores fora da companhia. Eu sempre falo isso, as pessoas às vezes subestimam. Mentoria não é aquela sessão de coaching que vai fazer toda aquela maravilha de mudança da tua vida, como as pessoas dizem. Não, mentoria é igual terapia, tem que fazer toda semana mesmo, sabe? Tem que ter uma pessoa acompanhando ao longo da vida, dependendo do momento, se vai precisar mais ou menos, mas é um processo contínuo. Então, se espelhar em pessoas que já tiveram a experiência que você está tendo ou estão na mesma indústria vai te ajudar a começar a encontrar esse norte. E cobrança, gente, seremos realistas, só o terceiro ponto aqui para fechar e não molar mais vocês. Cobrança sempre vai ter. Não se iludam. Aí volta para o ponto que eu falei, a gente quer autonomia, mas a gente não quer a responsabilidade pelo nosso papel. As pessoas vão esperar o melhor da gente. O que a gente tem que fazer é criar as condições para que isso aconteça e realidade seja dita, às vezes as companhias não oferecem as melhores condições de temperatura e pressão para a gente entregar. Eu costumo dizer que a proporção saudável, pelo menos para o André, né, é onde 80% do trabalho está dominado, está no controle, está dentro do framework, está seguindo ali as regras do jogo, mas 20% é planejar para o não planejado mesmo.
Concordo aí com o André em todos esses passos a serem tomados. Eu vou acrescentar um pouquinho. Eu acho que desenhar isso, escrever faz bem, sabe? Eu acho que colocar ali isso no passo a passo, começando, tipo, como é que eu consigo mudar o meu dia a dia, que foram essas dicas que o André deu, tipo, entende quais são as suas métricas, sabe? Tipo, as suas vontades, os seus desejos, para onde você está indo. Segundo, com seus colegas, como é que você consegue ampliar mais espaços para criar ambientes seguros. Eu acho que em todos esses pontos, né, questão de desorganização, falta de empatia, isso é uma pessoa que está refletindo tudo isso, é uma organização como um todo que funciona dessa forma. Então, a gente também não tem como mudar o mundo. Às vezes, o melhor caminho é buscar outra oportunidade, infelizmente. Mas, se é possível fazer esses passos anteriores, primeiro, mudar você mesmo ali, tipo, essa pessoa que tá passando por isso. Ela comentou ali no finalzinho, né, tipo, a questão de conflito de empresa, né, tipo, conflito de gestão como um todo. A gente também precisa entender um pouquinho que a gente vive num mundo em que a gente passa por momentos de estrangulamento, sabe? E tem um livro super bacana sobre isso, tinha uma peça que ficou em cartaz em São Paulo por muitos anos, que chama Alma e Moral. E são parábolas judaicas que falam sobre isso, sobre essa questão de espaços amplos, sabe? Para a gente chegar em espaços amplos, em que a gente fica confortável, que está tudo ótimo, a gente precisa passar por momentos um pouco mais apertados. E eu acho que as empresas passam por esses ciclos também. E é normal passar por isso. Muitas vezes o conflito acontece para que essa empresa continue existindo. Só que dentro desse contexto, se é algo que está te fazendo mal, é algo que tem que ser refletido com um pouco mais de carinho, né? Pensar ali nesse passo a passo. Então, primeiro, você com você mesmo, dá para resolver? Dá para começar a encontrar satisfação? Você com os colegas, dá para ampliar esse espaço de segurança? Ter mais trocas que sejam produtivas, que sejam agradáveis? E aí, aos poucos, mudando essa energia, esse contexto que está rolando? E o terceiro ponto é geral, é generalizado? Dá para esperar essa fase ruim passar? E aí tentar entender esse contexto. Porque aí depende de cada um, né? Tem gente que gosta de passar pelas empresas e não tem muita resiliência a conflito e vai embora. E tem pessoas que gostam de permanecer ali e entendem que muitos conflitos, eles são momentâneos. Nada dura para sempre, né? Então, tô sendo bem terapêutica porque eu acho que esse ponto, tipo, essa pergunta me chamou muita atenção porque é muita coisa. Tipo, é muita coisa que envolve algo que às vezes está fora do nosso controle, que é comportamento humano, e a gente nunca sabe o que o outro está passando. Às vezes é uma dor ali, uma situação muito específica, que é muito difícil de gerenciar e que vai passar.
Tudo passará.
Isso aí.
Já diria aquele cantor, tudo passa, tudo passará. Então, calma. De novo, respira e não pira, pelo amor de Deus. E com isso, a gente chega no final da terapia. Mas antes, o terapeuta já tá olhando pro relógio, porque já tá dando o horário da sessão. E aí, o que que acontece? O paciente solta a última, que é algo de existencial, assim, né? Filosófico, que é o seguinte: como iniciar na área de produto?
Essa pergunta é ótima. Eu gosto muito dela, justamente porque eu comecei, né, lá na apresentação, contando para vocês que eu fiz uma transição de carreira. Então, essa foi a minha pergunta alguns anos atrás, quando eu pensei como que eu posso ingressar na área de produto. E as pessoas me davam uma resposta muito objetiva, que era: faça um curso. E eu digo para vocês, essa não é a resposta, com total certeza. Não é só um curso. Eu acho que começa um pouco antes. É entender de fato se você tem fit com essa área. Porque tem algumas características que as pessoas de produto precisam ter tatuadas na alma, que é gostar de gente, gostar de conversar, entender que muitas vezes a gente não consegue aquilo que a gente quer. E também entender se essa função, em que você precisa muito de influência, entender as pessoas, entender esses top-downs de vez em quando, se isso faz sentido. E aí eu vou para o segundo passo, que eu acho que vai antes de fazer o curso, é: que empresas estão disponíveis para isso? Como é que está essa área no momento? E aí eu acho que muitas respostas a gente acaba encontrando conversando com pessoas que já estão na área, e foi o que eu fiz na época. Conversei com muitas pessoas, até eu entender de fato se aquela atividade era o que eu queria. Porque muitas vezes a gente acaba focando e falando assim: nossa, eu quero muito fazer isso, eu decidi, eu vou fazer um curso, vai mudar minha vida. Mas vai um pouquinho antes ali, essa questão de conversar com as pessoas e se identificar. Porque ser um PM, estar nessa jornada de PM, que pode começar lá como uma PM, PO, PM, e depois ser um Head ou ser um GPM, enfim, essa jornada toda é pertencer. E eu quero pertencer a essa jornada, porque a jornada de direito é totalmente diferente. A jornada de relações governamentais é totalmente diferente. Tudo muda. A forma de se expressar, às vezes até a forma de se vestir. Então, tudo muda. Tudo muda de estilo, de rotina, completamente. Faz sentido? É o que você quer? E eu digo, é uma área maravilhosa de se trabalhar, apesar de todos esses perrengues, toda área tem perrengue, mas, e aí vai pro curso, que daí, tipo, o curso vai te dar todo o embasamento para entender de fato como usar a ferramenta, como lidar com pessoas, muitas vezes, e procurar justamente, tipo, eu vou puxar o peixe aqui, né, tipo, pro lado da pera, que é procurar esse curso que fala muito de vivência. Uma das coisas que eu mais gostei no curso da Terra foi justamente isso, que mudou a chave para mim. Não é só aprender o conceito, mas é entender na prática como essa dinâmica acontece. Então, acho que a minha dica, em resumo, é entenda se isso é realmente o que você quer, as pessoas que você vai conviver, ou com o que você vai trabalhar, as competências que você precisa ter, soft skills que você precisa ter, e aí você vai para um curso bacana da Terra. E aí você segue a carreira e começa a fazer esse networking para poder entrar na carreira, porque todo mundo aqui se abraça. Quando você está aqui dentro, você fala assim, ah, eu quero CTM. Eu tenho certeza, chamando as pessoas certas para bater um papo, eu mesma, tipo, pode me chamar, pode me conectar no LinkedIn, que eu adoro indicar pessoas que estão começando na área, porque eu passei por isso e eu acho que a ajuda é fundamental.
É, só queria enriquecer um pouco do que a Paty falou, porque eu daria as mesmas dicas, mas eu queria reforçar alguns pontos assim. Seja cara de pau. Vá atrás das pessoas para conversar mesmo, para trocar essa ideia, para que você tenha todas as informações que você precisa para tomar a decisão. É legal pensar na área de tecnologia. Eu sei que os salários estavam legais há algum tempo atrás, então todo mundo estava olhando para isso, chamava a atenção, todo mundo queria fazer transição de carreira. Mas os casos de transição de carreira rápido são as exceções, não são as regras. Eu já tive pessoas me procurando com a expectativa de que em 3 meses ia estar recebendo uma grana, porque algum coach aí da vida falou que era só fazer um curso e em 3 meses a pessoa já estaria empregada e a vida seria completamente diferente e tudo mais. Então, assim, é um processo, e assim como todo processo, ele é árduo, difícil, exige esforço, né? Eu gosto de pontuar isso com as pessoas porque eu acho que é importante que todos tenham ciência da resiliência que você vai precisar no processo de transição, né? A Paty está aqui e a prova de que se você fizer as coisas com calma, respeitando as etapas desse processo, vai dar certo. Eu tive a oportunidade de acompanhar alguns casos bem legais de pessoas que inclusive estiveram em turmas da Terra, que fizeram esse processo ao longo de alguns meses, e quando a pessoa respeita, de fato, os tempos, né, ela se descobre, se entende se aquilo faz sentido, ela procura mentores ou pessoas para conversar ao longo do processo, e aí sim faz o curso, quando ela acompanha essas 3 coisas, ela está muito mais apta, muito mais pronta. E eu queria dar uma outra visão, não necessariamente dando dicas aqui agora, mas trazendo a visão de alguém que é gestor de tecnologia, de produto. A minha experiência recente com pessoas que fazem transição de carreira tem sido excepcional, excepcional. E eu queria só chamar a atenção para isso, porque funciona muito bem quando a pessoa tem autoconhecimento e consegue entender aquilo que ela traz para a mesa. Tem sempre aqueles gráficos bonitos que mostram onde que o PM atua, que é a composição do design com a tecnologia, com o business e tudo mais. Eu gosto de usar aquele gráfico para exemplificar com pessoas que elas têm que saber de onde elas estão vindo. Você vem com maior conhecimento de algum desses ângulos, você já teve a oportunidade de fazer algum tipo de trabalho que vai te favorecer ou vai trazer um ângulo completamente diferente para o teu time de tecnologia que ninguém que está ali vai conseguir trazer? Usa isso a seu favor, por favor, entenda isso e usa isso a seu favor. Mas André, eu não tenho formação em engenharia, eu não tenho formação em design, eu não tenho o melhor discurso do mundo, como é que eu faço? Cara, você já trabalhou com atendimento? Você estudou geografia? Você estudou história? Como é que esse conhecimento prévio que você tem vai contribuir para a posição? Eu gosto sempre de dar o contexto de um... No caso, não é nem um PM, é uma pessoa que eu conheci que vinha para fazer uma transição de carreira para tecnologia, para ser desenvolvedor. E eu adorava trabalhar com essa pessoa, porque ele tinha sido promoter de eventos antes. E toda vez que a gente ia fazer planning, a gente ia fazer qualquer coisa, a gente ia pensar numa funcionalidade nova, ele sentava do lado do PM e ele dava insight que ninguém que estava na mesa conseguia fazer. Eu gosto de trazer esse exemplo porque para mim é um paralelo bem legal para todo mundo pensar. O que, que eu trago de diferente para a mesa que vai fazer eu me destacar enquanto eu construo as outras habilidades? E tá tudo bem, tudo bem. E aí você vai comprando um pouquinho de tempo para construir o teu toolkit também, as tuas ferramentas de PM. Então, acho que essa é a dica que eu deixaria assim, para acrescentar no que a Paty falou. O que ela falou é essencial, eu só adicionaria esse ponto. Assim, entenda onde você é forte para usar isso para favorecer o teu desenvolvimento como PM, que vai te ajudar não só a começar, mas se estabelecer depois nessa carreira.
E é nesse momento eu toco o sininho e termina mais uma sessão de terapia de produtos. Um programa assinado pela Tera. Não se esqueçam, sigam o André, sigam a Paty no LinkedIn, link na descrição. E não se esqueça, a Tera mudou. Plataforma nova, cursos novos, posicionamento novo, tudo para ajudar você a alavancar na sua carreira digital, na sua carreira na área de produtos. Link na descrição e parece que tem alguma coisa rolando lá. Barato. Cupom também, tem cupomzinho, é óbvio, né? Terapia, primeira sessão, foi ali, segunda sessão, agora tem mais um cupom para você vir para outra sessão, tá? Isso aqui. Tem cupom, na descrição tem um cupom para você ser aluno da Tera. Tá bom? Você que ouviu até aqui, beijos, tchau, fui e até a próxima terapia.